Boa tarde, bem-vindos a mais uma emissão do Bloco de Notas. Esta semana assinalam-se os 50 anos do 25 de Abril e por isso o tema de hoje neste programa de rádio não podia ser diferente. Comigo em estúdio, Samuel e Luís, boa tarde, bem-vindos.
Boa tarde.
Hoje, e como acabei de dizer, vamos falar um pouco sobre aquilo que tem sido o percurso destes 50 anos do 25 de Abril. Sim, quem é que quer começar?
É importante fazermos aqui uma reflexão sobre todo este percurso histórico de 50 anos que nós muitas vezes, por vezes, pensamos que 50 anos que é imenso tempo e é
para a escala humana,
para a escala humana é imenso tempo, mas em termos, eu costumo dizer em termos sociológicos, não sei se é correto, se não, mas vou arriscar voltar a dizer, na história de um país, em termos de sociedade, da nossa sociedade, é muito pouco tempo e, portanto, as marcas daquele período negro da nossa história persistem por aí em muitos aspectos da nossa vida. E eu penso que seria importante nós fazermos aqui uma reflexão sobre este assunto. Não sei, Samuel.
Sem dúvida, estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e, portanto, temos que ir lá atrás e ir aos pressupostos dos 3D, desenvolvimento, democracia, descolonização. Acho que é a base do percurso destes 50 anos e fazer uma reflexão daquilo que nós temos hoje, sendo que também é uma situação que não pode ser menosprezada, que grande parte da população que viveu Abril já não está entre nós e, portanto, a população também é outra e será por essa via que depois, daqui para a frente, pelo menos alguns dos valores que se cultivam de Abril terão que ser transmitidos, nomeadamente aquele que se calhar é um dos mais importantes, que é a liberdade. E sim, eu começo já por aqui, depois de ir ali aos 3D, a liberdade está ameaçada, está sempre ameaçada, sendo que muitas vezes nós pensamos que a liberdade está ameaçada daquele ponto de vista tradicional, com a questão dos líderes partidários ou dos partidos políticos, mas é muito mais do que isso. Nós vivemos num mundo diferente, onde há fatores externos universais, como as redes sociais, a inteligência artificial, que são de facto, ou podem vir a ser de facto, aqui um perigo para a democracia e principalmente para a liberdade.
Sim, tens toda a razão.
Subscrevo.
São desafios à nossa, como é que eu ia dizer isto? À nossa forma de organização social, desafios que vêm alterar a nossa forma, inclusivamente até a nossa forma de trabalhar. A inteligência artificial e, na sequência da pandemia, todos estes...
A nossa, que estamos na transição.
Sim, que estamos na transição.
A sensação que as novas gerações já é diferente. Portanto, para eles é aquele conceito, é algo que é inerente a eles próprios. Nós estamos na transição. Nós estamos na transição, tu e eu, que ainda apanhamos... ainda vivemos Abril, entre aspas, de uma forma muito breve, tu um bocadinho mais, porque tens mais idade do que eu, mas ainda vivemos antes, chamemos-lhe assim, ainda nascemos antes do 25 de Abril, passámos aquela fase toda ali, pelo menos temos algumas memórias do pós-Abril, do pós-64, e apanhamos depois esta transição das novas tecnologias e desta inteligência artificial, e portanto nós conseguimos aqui vislumbrar e perceber o diferencial em termos de pensamento que a sociedade neste momento está a viver. Coisa diferente é a nova geração, eventualmente os milénios, todos aqueles que já viveram depois do ano 2000, em que para eles, e em conversa com eles, nós percebemos que há coisas que são inerentes ao seu crescimento e, portanto, não conseguem abranger outras situações. Daí que, quando nós falamos em Abril e a salvaguarda da liberdade e da democracia, principalmente estes pontos, outros haverá com certeza, mas vamos nos cingir nestes pontos, é precisamente para com esta população que não entendeu determinadas situações, não as viveu, não tem vivência e que pensa que, de facto, a vida é construída de acordo com os padrões que eles têm neste momento e é uns padrões que são ligados às redes sociais e agora também à inteligência artificial.
Sim, sim. Portanto, o que eu estava a tentar focar-me era aqui numa espécie de conflito latente entre uma determinada ideologia de funcionamento da nossa sociedade e, pelos adventos dos últimos anos, maiormente estes últimos anos, este início do século XXI, e estava a referir-me à pandemia, que trouxe novas formas de organização, novas formas de organização do trabalho, novas formas de organização da sociedade e mesmo até novas formas de acesso à informação e de gestão da informação, que as pessoas da nossa geração não tinham e com as quais se vão confrontar. Isto era aqui uma série de conflitos entre novas formas e velhas formas de funcionar. E isto tem tudo a ver com a liberdade e também com a democracia, porque, como tu referias há bocado, a questão dos 3Ds, a questão da democracia, um dos Ds do programa das Forças Armadas, do movimento das Forças Armadas, tem a ver com o acesso ao trabalho, com o acesso à habitação, com a regulação de diversas formas de sociedade. E nestes últimos dias até, foi curioso, eu vi isto como uma grande curiosidade, o conflito que veio a público acerca de ideias sobre novas formas de família, que era uma coisa que ninguém questionava. Uhum. Não era questionável. E na sequência daquele livro apresentado pelo Pedro Passos Coelho, em que esta gente da direita é completamente, fala de ideologia de género como se fosse uma coisa adstrita à esquerda, extremamente negativa, que eu concebo que eles pensam assim, obviamente, estamos em democracia e liberdade de pensamento, mas por outro lado, as ideias que eles perpassam na apresentação deste livro, questionando novas formas de organização familiar, também é ideologia de género, não é?
Uhum.
São formas diferentes de ideologia, mas são ideologias de género e nos nossos dias os conflitos são de outra ordem que não aqueles que nós tínhamos há 50 anos.
Eu acho que as novas formas de pensar, eu vou aplicar o termo que tu utilizaste, novas e velhas formas de pensar, e sempre existiram. As novas e velhas formas de pensar sempre existiram. A questão hoje em dia é que há um confronto entre novas e velhas formas de pensar, porque as coisas hoje são todas mais rápidas, com uma velocidade diferente. Porque as novas e velhas formas de pensar no passado era tudo mais lento, havia mais tempo para a absorção das situações, e hoje é tudo muito mais rápido. Portanto, há uma velocidade diferente. E depois há uma outra questão, que é a generalização das coisas. Eu acho que o indivíduo hoje já não é um indivíduo que se parta muito entre, eventualmente, se calhar, entre direita e esquerda. É um indivíduo que se vai construindo entre várias parametrizações, chamemos-lhe assim, mas não nesse generalizar direita-esquerda.
São campos que tendem a entrar
porque
um
vejo,
ou outra
porque
vez.
Eu vejo gente de direita a considerar coisa diferente daquilo que está naquele livro, e vejo gente de esquerda a concordar com aquilo que está ali. Portanto, hoje a construção do indivíduo ou do novo indivíduo, se calhar na altura, nos nossos tempos, havia quase que um pacote. Nós trazíamos quase que um pacote, a livre iniciativa, e por aí vai. Então, nós conseguíamos perceber por aí, direita, esquerda. E nós hoje vemos que há pessoas que o indivíduo hoje, se calhar, defende, lá está, essa ideia de família de uma forma diferente do tradicional, mas depois, quando somos para a livre iniciativa, já é diferente, já entra num liberalismo. Quer dizer, as coisas hoje, acho que nesse aspecto também há aqui uma desconstrução do indivíduo nesse bloco de ideias centralizadoras que o norteavam no passado. No fundo, nós estamos todos, aqueles que vivemos este tempo, a tentar viver novos tempos, que trazem desafios diferentes e que trazem formas de estar diferentes. Penso que a sociedade hoje passa muito por aí. Portanto, o generalizar hoje em dia pode ser complicado.
Sim, e cai-se muitas vezes na banalização. A rapidez com que a informação circula e tantas vezes a questão das fake news e da construção de cenários em que a informação não é exatamente como nos chega, mas é transformada por uma série de redes de partilha e muitas vezes pouco fiáveis, levam a que muitos dos problemas que nós estamos aqui a conversar caiam na banalização e na desvalorização. Mas eu queria também trazer para aqui um problema que no outro dia estava a falar com um amigo no café e nós estávamos aqui a conversar e em relação a esta malta jovem.
Café que eram as redes sociais da altura e que agora também praticamente
estão. Exatamente. Estávamos a falar aqui num problema que tinha a ver com a percepção que os nossos jovens têm daquilo que era a vida há 50 anos. Isto é importante. Não sei se é importante. Eu acho que é importante para eles perceberem de onde é que nós partimos e onde chegámos. A razão desta revolução, o que se passou durante a revolução e como é que nós chegámos ao estado a que chegámos hoje. Que nós todos temos queixas, obviamente temos queixas da saúde, temos queixas na habitação, temos queixas, enfim, mil e uma queixas. Mas como é que este país se transformou naquilo que é hoje?
Eu acho que não é possível.
Deixa-me só terminar. Sim. E aquilo que nos estava a afligir é que não há passagens de testemunho e estávamos a pensar nas escolas. Os velhotes que viveram estas coisas e que lutaram por estas coisas chegam pouco às escolas para estes dias. Eu, por acaso, na minha escola, aqui há alguns dias, esteve ali um senhor que foi preso político e esteve a partilhar com os miúdos algumas questões. E eles colocaram algumas questões e percebi a dificuldade que eles têm em perceber uma série de circunstâncias. Por que razão é que o senhor foi preso? E o senhor, eu fui preso porque tinha uma opinião diferente daquela que era vigente sobre uma determinada matéria política e eles... Mas é-se preso por isso?
Curioso. Eu acho que é muito difícil, por isso não consigo perceber que os jovens se coloquem na posição de viverem uma vivência passada.
Não conseguem entender isso.
Eu faço às vezes esforços no sentido de lhes dizer, coloquem sempre no lugar da história, não é no nosso lugar olhar para trás, é no lugar da história, e não conseguem, porque de facto, vamos lá ver, as questões são abismais. Eles passaram da televisão a preto e branco, eles não passaram, nós é que passamos,
claro,
da televisão a preto e branco, e que, por exemplo, só tínhamos um canal de televisão e era regrado,
claro,
só para dar um exemplo,
passaram para uma televisão com uma espessura de centímetros.
E agora andam com todos os canais do mundo dentro do bolso. Portanto, ou seja, o que é que isto quer dizer?
Verdade.
De uma informação quase reduzida ou inexistente que nós tínhamos, e era medida apenas por algumas horas
muito
por dia,
limitada,
o acesso às coisas muito limitado, e já nem estou para dizer ir a museus que só existiam nas grandes cidades, hoje em dia já estão espalhados por todo quanto é lado. Quer dizer, o acesso à cultura era muito difícil e à informação era muito difícil, quando eles hoje têm no bolso uma máquina que lhes permite, se quiserem, ir ao Louvre, ir ao MoMA, Nova York, onde quer que queiram ir. Portanto, tudo tornou-se mais simples nesse aspecto. Mas a questão aqui é, se naquela altura essa ausência tinha um outro sabor e nós saboreávamos, nós, quer dizer, aquelas gerações, foram saboreando as coisas de uma outra forma, e nesse saborear foram intuindo valores, foram intuindo percepções, foram intuindo conhecimento, foram intuindo outros factos. Hoje, como é tudo muito mais plástico, muito mais
imediato.
É muito mais difícil haver aqui uma postura mais consistente na abrangência das coisas.
Uhum.
E, portanto, é muito difícil para um jovem colocar-se nessa posição. Obviamente que eles, e parece-me importante que os mais aqueles que passaram algumas experiências possam possam experienciá-las, mas até que ponto é que depois isso também tem algum reflexo prático, não é? É sempre bom, mas o reflexo prático que é exigível a quem vive é completamente diferente do quem ouve. Sempre foi assim, não é?
É mesmo.
E portanto há aqui uma missão muito grande, porque de facto nós vivemos, e é aquilo que mais me preocupa, é a questão da democracia. Bem ou mal, é aquela que existe. Depois já podemos ir aqui à democracia portuguesa, porque há vários tipos, chamemos-lhe assim, umas mais diretas, outras mais universalistas, mas enfim, pronto, é aquela que temos neste momento. E de facto a liberdade, e principalmente a liberdade de expressão, está ameaçada. E pode não estar ameaçada de acordo com aquilo que querem as nossas parametrizações
há 50 anos.
Há 50 anos, ou há 10 ou há 15 anos atrás. Porque hoje em dia, até coisas que são banais, ou que não são banais, mas que nós queremos dizer, não nos limitamos a não dizer, porque há muita coisa que não é politicamente correta, mas está certa, mas nós não o dizemos porque não é politicamente correta. Exato. Então estamos a cercear a nossa liberdade, e quantos lá em casa certamente percebem aquilo que eu estou a dizer. Exato. Só porque não é politicamente correto, e que há modas ou que há outras situações, então não se diz, não se fala.
Sim, ou porque a organização não convém,
não convém, e portanto estamos ali parados, estagnados nessa. E isso leva necessariamente àquilo que é a inércia relativamente ao espírito crítico que deve existir. Porque o espírito crítico nasce necessariamente da discussão saudável entre pessoas. Não há outra forma. Agora, quando as pessoas até nem se entendem em determinadas matérias, mas também não falam porque ou parece mal, ou é politicamente incorreto, quer dizer, o que é que nós estamos aqui a construir? Nós estamos a construir epifenómenos que mais tarde ou mais cedo depois podem dar mau resultado.
Sabes, uma coisa que me aflige é as pessoas não discutirem, ou discutirem e não serem capazes de tentar perceber o que está do outro lado, a ideia que está do outro lado, e partirem do princípio que apenas o lado deles é que é positivo, é que é solução para uma série de problemas. E aqui eu estou a pensar no panorama político nacional, não é de agora só, mas dá vários anos a esta parte, em que há sempre uma grande dificuldade em ceder espaço às ideias do adversário, como se fosse um adversário uma coisa negativa receber ideias do lado oposto, e isso de alguma forma tem-nos limitado em termos evolutivos no campo político. E quando estamos limitados em termos evolutivos no campo político, obviamente isto tem reflexos na nossa vida social a vários níveis, e isto tem um pouco a ver com coisas que nós discutimos muitas vezes no dia-a-dia, que é um governo implementa umas medidas, o outro governo toma posse, desconstrói e implementa outras. Que é uma coisa que sempre me fez uma grande aflição, uma grande confusão. Como é que as pessoas não são capazes de perceber que há ideias que são muito importantes, que são estruturantes e que são facilmente alocáveis a qualquer que seja o espectro político que governa este país. É uma coisa que eu acho negativa, e que ao longo de 50 anos ainda não conseguimos resolver. E estou-me a lembrar daquela maioria absoluta do Partido Socialista, na sequência daquele governo da geringonça, onde havia algum tipo de negociação, ok? Era só à esquerda, está bem, está certo. Mas havia algum tipo de negociação. E no governo a seguir não havia negociação possível, porque não havia uma intransigência tremenda. E eu acho que é um dos aspectos frágeis da nossa democracia. É perceber as diferenças de opinião e respeitar as diferenças de opinião. E se há opiniões que são positivas e interessantes, por que não agarrar nelas e trabalhá-las no nosso campo ideológico, embora seja diferente do outro?
A questão aqui é que muitas vezes faz-se o jogo político, não é? Em vez de se olhar e construir em prol da nação e do povo. porque vamos lá ver uma coisa. Na direita à esquerda, chamemos-lhe assim, ou do espectro partidário que nós temos, há coisas boas em todos os partidos políticos, certamente. Claro. E há ali situações que podem gerar unanimidade e que podem ser boas soluções para o povo. Não há necessidade de andarmos sempre constantemente a alterar factos quando nós sabemos à partida que há uma série de conjuntos de situações que podem caminhar por eles e que não há aqui problema nenhum nesse aspecto. E mesmo quando nós percebemos, ou devia ser assim, quando nós percebemos que o nosso adversário até tem razão e até consegue resultados que, independentemente do nosso posicionamento, e percebermos que ele de facto tem solução, acho que a questão que nós temos que fazer é ou não atrapalhar, ou então dizer claramente que muito bem, as coisas funcionam assim. Portanto, isto, às vezes o jogo político impede, às vezes ou sempre, o jogo político impede de haver progresso. A questão da democracia também tem esse facto, não é? De qualquer das formas, temos a opinião e a capacidade de cada indivíduo e de cada posicionamento partidário se exprimir livremente e dizer aquilo que pensa e agir também quando é chamado a governar, a aplicar as medidas com as quais se apresentou ao eleitorado e com as quais foi mandatado para governar, como é evidente, não é? Agora, mas tu falaste aqui na democracia e disseste que esta é uma debilidade da nossa democracia. Eu não acho que seja uma debilidade da nossa democracia. Isso faz parte da uma inerência do ser humano e é uma inerência da forma como o próprio ser humano funciona, porque nós próprios, independentemente de estarmos agregados a partidos políticos ou não, às vezes, muitas vezes, temos incapacidade de reconhecer no outro quando o outro está a fazer coisas boas.
Somos naturalmente egoístas.
Portanto, os partidos políticos são feitos por seres humanos, isso é uma situação perfeitamente natural. Agora, não sei se queres começar a entrar por aí naqueles 3Ds que nós...
Sim,
naqueles 3Ds.
Não sei se querem fazer uma pausa e depois voltamos já.
Vamos nessa perspectiva mais histórica.
Também pode ser.
Então vamos à música.
Eu sugeria Sérgio Godinho com o tema Liberdade. E tem tudo a ver com o 25 de Abril.
Vamos escutar então. Já voltamos.
Até já.
intensamente. Espera tantas anos, torna tudo mais urgente. A sede de uma espera só se estanga na torrente. A sede de uma espera só se estanga na torrente.
E depois de escutarmos Liberdade na voz de Sérgio Godinho, voltamos então à mesa da rádio para retomar a nossa conversa. Agora uma segunda parte mais destinada a um percurso histórico destes 50 anos do 25 de Abril. É assim, senhores comentadores?
Sim. Nós estivemos ali a refletir e depois costuma-se dizer que é como as cervejas, não é? A conversa vai vindo, vai fluindo e é precisamente isso que nós queremos conversar aqui à volta da mesa da rádio. Neste caso, os 50 anos do 25 de Abril. E não sei se queres começar aqui por abordar aqueles 3Ds que são emblemáticos.
Sim.
Nem sei se as miúdas hoje em dia sabem quais são estes 3Ds. Desenvolvimento, democracia, descolonização. Portanto, a nível do desenvolvimento, é óbvio que nós temos um desenvolvimento completamente diferente nos mais diversos níveis. Quando falamos em desenvolvimento, estamos a falar ao nível da educação, da saúde, do saneamento básico, até da própria indústria. Temos aqui... se bem que esta questão da indústria é interessante, porque nós perdemos algumas indústrias base, pelo menos aquelas pesadas, mas temos uma outra indústria mais tecnológica, mais se calhar mais versátil e mais universalista, e sem depender desse tipo de indústria tão, tão pesada, mas que é fundamental e que nós também vimos com esta questão do Covid. Tu há pouco falaste desta questão do Covid, como é que a Europa estava dependente de coisas básicas, como por exemplo fazer uma máscara. E, portanto, quer dizer que a tecnologia não é tudo, porque a tecnologia faz-se aqui, são alguns programas, exporta-se para o outro lado e no outro lado depois faz a manufatura, que é mais barato. Mas pronto, ao nível do desenvolvimento, como é, sem tentar aqui, senão começamos outra vez aqui a fugir aos 3Ds e à temática e entramos por um outro caminho, mas de facto, sem dúvida alguma, que houve aqui nestes 50 anos um progresso evidente. Nem vale a pena trazer números, porque de facto a questão é sintomática, mas se quiséssemos trazer aqui alguns números, nós tínhamos, por exemplo, ao nível da saúde e ao nível, porque este é um dado referencial, sempre ao nível da mortalidade infantil, passámos da casa das 20 para cerca de 3%, e já tivemos inclusivamente números mais baixos, nestes 50 anos. E portanto isto é sintomático de que há aqui uma melhor
transformação, uma melhor qualidade incrível mesmo, a esse nível, ao nível da saúde, a transformação é incrível,
de que não podemos também aliar disto a questão de Portugal ter entrado para
a União Europeia,
antiga CEE, Comunidade Económica Europeia.
Pronto, mas eu ia aqui falar sobre a saúde, que para mim é a área de desenvolvimento mais extraordinária. Bem, a par da saúde também, mas a par da educação também. Por estes dias há uma exposição em Beja, ali no centro de Beja, naquela zona do Luís da Rocha, e estão ali uma série de capas do Diário do Alentejo, desde o 25 de Abril até por aí adiante, 75, 76, e é extraordinário.
Consegue ser a progressão, não é?
A progressão é uma coisa extraordinária. Eu lembro-me de ter visto ali uma capa, eu falo sempre nisto com os meus amigos, eu lembro-me de ser miúdo e na minha aldeia a ver fenómenos de cólera, isto em pleno século XX, quando a Europa já tinha acabado com a cólera há dezenas de anos, né? Nós tínhamos fenómenos de cólera e de doenças infectocontagiosas que surgiam nas populações mais rurais e mais abandonadas, decorrentes do nível de vida que as pessoas tinham, que era um nível de vida muito precário, de um grande subdesenvolvimento. E nós olhamos agora para os serviços de saúde, que nós, todos nós sabemos que temos imensos problemas, e a evolução é qualquer coisa de brutal, o acesso das pessoas à saúde, aos medicamentos. Outra área que eu acho que é fantástica a referir é a questão das vacinas. Que hoje em dia toda a gente discute, leva vacina, não leva vacina, há por aí os movimentos anti-vacinas. Quer dizer, isto é uma coisa incrível, que na altura do... quando se dá o 25 de Abril, há uma resma de médicos que vêm para a periferia, e aqui a periferia era para o interior do país, espalharam-se de norte a sul do país, porque havia muita falta de médicos. Os médicos espalharam-se pelo país inteiro, abriram-se centros de saúde, espalhou-se o acesso à vacinação, que resolveu imensos problemas de saúde nos miúdos, sobretudo infantil, ao nível da saúde infantil, e resolvemos um problema tremendo. Passámos de números brutais de morte infantil, uma coisa brutal, num país desenvolvido em plena Europa, supostamente desenvolvido em plena Europa, que o nosso não era, nem pouco mais ou menos, e chegámos a números de hoje que são um exemplo de progresso a nível mundial. Portanto, só para nós termos ideia do que foi o nosso desenvolvimento em 50 anos. Em relação à educação, dá-se exatamente a mesma coisa, quer dizer, nós tínhamos uma taxa de analfabetismo quase 50%, a rondar os 50% de analfabetismo. Vejam bem o que é isto em termos de desenvolvimento, o impacto que isto tem no desenvolvimento de um país. E neste momento temos a população com acesso, toda a população tem acesso à escolarização, que é uma coisa fantástica, é um progresso fantástico, e com todos os problemas que temos hoje, e de facto temos, mas o progresso é qualquer coisa de assinalável e de destacável. Nestes 50 anos do 25 de Abril, são duas áreas que eu acho que é importante sublinhar e valorizar.
Há aqui um progresso, mas isso é uma evidência, e da decorrência, naturalmente, da questão aqui da Revolução de Abril, mas também da decorrência normal do progresso das tecnologias e daquilo que se foi existindo ao longo do mundo, sempre que nós fomos acompanhando, e de facto no Serviço Nacional de Saúde, como tu disseste bem, apesar de todas as sequências que às vezes, e as consequências de alguns atos que enfim, mas de facto continuamos a ter dos melhores serviços nacionais de saúde do mundo, e portanto isto é importante que também seja referido. E, portanto, aqui acho que não há nada que se possa dizer que tenha sido negativo a questão.
Sim, acho que não.
A questão do 25 de Abril, portanto podemos dizer que se cumpriu este desígnio do desenvolvimento, apesar de nada é garantido, e portanto
claro.
Nós,
e daí sermos cada vez mais exigentes e continuarmos a ser exigentes.
Eventualmente, não? Se calhar nos últimos tempos, nós percebemos que os portugueses vão vivendo pior. E, portanto, eventualmente já tivemos um intervalo entre o mau e o bom nestes 50 anos, e que já foi maior. Portanto, ou seja, mais positivo, e claro, que agora há uma tendência para se viver o pior
em consequência
de uma série de circunstâncias, com o aumento da pobreza, e portanto, com o preço da habitação que é, enfim, completamente abismal, e o preço de outros bens que são muito superiores, por exemplo, inclusivamente aqui ao que se praticam em Espanha, sendo que eles têm um salário muito superior. Portanto, nós já tivemos um intervalo muito maior relativamente àquilo que nós temos hoje, e portanto, como nada é garantido.
Sim, maior expressa,
como nada é garantido, temos que olhar com olhos de ver e tentar resolver estes problemas.
Se é que
ainda vamos a tempo, porque nós percebemos aquilo que se está a passar no país, e dificilmente um jovem hoje vai conseguir, com o salário que se pratica em Portugal, vai conseguir comprar habitação nas grandes cidades portuguesas e já em algumas vilas portuguesas, onde de facto não é possível viver com o nível salarial e com os preços praticados, quer na habitação, quer noutros bens que nós estamos a ver. Portanto, há aqui, de facto, houve uma melhoria imensa ao nível do desenvolvimento, mas podemos regredir nos próximos tempos se nada for feito.
Sim, há aqui outro percalço que eu queria te trazer. Por estes dias percebemos também o desenvolvimento do ensino superior e percebemos que o número de vagas nas instituições de ensino superior do interior do país, isto do Algarve até lá acima, Trás-os-Montes, o interior do país, tende a perder vagas nas instituições de ensino superior. Ora, isto vai limitar o acesso dos jovens do interior do país a fixar-se e o acesso à escolarização e à especialização.
Mas isso é outra
questão.
Isto traz problemas
a nível do desenvolvimento do nosso país.
Nós
e desigualdade de desenvolvimento.
Nós falamos aqui do desenvolvimento do ponto de vista genérico, não falamos do desenvolvimento, que ele não é uniforme em todo o país. E temos uma faixa litoral onde, de facto, temos um grande desenvolvimento e depois temos uma outra faixa, que é o interior do país, onde as desigualdades relativamente ao litoral são enormes. Portanto, não houve aqui, durante estes 50 anos, atenuar de uma certa uniformização do desenvolvimento em Portugal.
Ou seja, uma tentativa de espalhar o ensino universitário ou superior, o ensino superior pelo país inteiro. Agora, políticas específicas...
Não, mesmo do ponto de vista genérico, em todas as circunstâncias.
Sim, sim. Claro. Não, mas eu estou a falar desta questão do ensino superior universitário, que existe no interior do país, mas que tende a ficar pouco acompanhado por políticas de desenvolvimento, políticas, eu estou a pensar em quem nos governa. Porque ter instituições de ensino superior...
Não basta só ter instituições
não chega,
de ensino superior.
Não é? Exatamente,
porque
não chega.
Se eu tiver instituições de ensino superior, cuja oferta formativa não seja uma oferta formativa que tenha correspondência com o mercado...
Ou seja, que as populações não consigam absorver, não é?
Não, que o país... Ou seja, que sejam cursos pouco valorizados pelo mercado, eu tenho o ensino superior, mas eu não tenho cursos que são valorizados pelo mercado. Porque os cursos que são valorizados pelo mercado, normalmente, continuam a fixar-se grande parte deles, ou se não todos, quase na sua generalidade, no litoral. Portanto, até aqui, seria, no sentido de termos um país mais igualitário, necessário que os cursos que geram maior capacidade, isto para não lhe dizer prestígio, porque nós ainda vivemos nesta questão do prestígio, portanto, que fossem também uniformemente distribuídos por todo o território nacional e não ficassem apenas só no litoral. Portanto, tão simples quanto isto, acho que não a questão está explicada por si.
Claro.
E, portanto, nós, de facto, temos desenvolvimento, foi importante, foi um feito. Temos feitos que são inigualáveis nestes 50 anos comparativamente com o progresso noutros países, mas de facto ao nível dessa presença territorial há aqui muito que estes 50 anos não conseguiram fazer e infelizmente temos um país a várias velocidades.
Exato. Ok, avançamos então para o terceiro D, uma vez que na primeira parte falámos de
democracia,
desenvolvimento,
não é? Mas eu ainda quero ir à democracia.
Sim,
tu falaste
força,
democracia,
força,
mas
porque eu ia avançar aqui,
sim,
para aquele D que...
porque mais uma vez, e tem a ver com isto que eu estava a falar atrás, com esta desigualdade, com esta não distribuição uniforme da população e do desenvolvimento no todo nacional, o que é que nós temos? Temos uma democracia enviesada. O que é isto, uma democracia enviesada? Temos, por exemplo, áreas como o Alentejo, que é um terço do país, a eleger apenas 8 deputados em 230.
Correto.
Portanto, estes 50 anos do 25 de Abril não conseguiram, durante estes 50 anos, colmatar este efeito e a tendência, se continuarmos com este método
de representatividade,
a tendência é, por exemplo, Beja passar de 3 e os nossos ouvintes têm que ter isto em atenção e rever isto, perceber isto, de 3 para 2 deputados, tal como já tem Porto Alegre. E em Porto Alegre o que é que nós temos? 60% daquela população, mais ou menos dependente do ato eleitoral, mas uma média, 60% daquela população não é representada na Assembleia da República. E, portanto, isto diz tudo relativamente à democracia. Temos, de facto, uma democracia onde podemos, temos liberdade para exprimir as nossas opiniões e aquilo em quem que acreditamos, mas, de facto, depois, no sentido da sua representação, da sua representatividade popular, não é uma democracia que se possa dizer é que estamos orgulhosos, pelo menos eu não estou, quando sei que, por exemplo, o Alentejo só tem 8 deputados, e quando o interior do país não passa dos 24 deputados, o mais metade do país, bem mais metade do país,
que
só tem 24
deputados. E que há votos que não contribuem para
a representatividade. Claro, o que eu estou a dizer aqui, em Porto Alegre, 40%, em Porto Alegre e noutros círculos eleitorais,
já é um princípio.
40% da população está representada, 60% não está, e pergunto se isto os eleitores têm muita vontade de ir votar na não representação.
Claro. Portanto, é uma discussão que já se começou a fazer sobre o desperdício, digamos assim, de votos em partidos de menor dimensão. Ou seja, como não elegem representantes, são um pouco... Tristemente, numa democracia...
Mas a questão não é só os partidos de menor dimensão. Sim. A questão é mesmo o número de deputados áreas territoriais, como o Alentejo, que é um terço do país, mas não tem uma capacidade populacional que tem em outras áreas, só elege 8 deputados. Não mais do que isto. Portanto, não pode ser só pela vertente, não pode, as coisas não podem ser só pela vertente populacional que se mede a democracia. Porque assim, se for assim, jamais em tempo algum, e esta é uma frase feita jamais em tempo algum, mas é mesmo para que se fixe, o Alentejo ou o interior do país terá as armas suficientes para, numa Assembleia da República, tentar contornar os meios para o desenvolvimento do resto do país, do interior do país. Não é possível. Porque um político, todos nós sabemos, vai atrás do número de votos. E um político, se percebe que os votos estão no litoral, não se vai empenhar em desviar, em fazer o desvio de verbas para o interior, retirando capacidade eleitoral ou retirando a capacidade de ser votado no litoral. Portanto, não basta. Aqui alguma coisa tem que ter representatividade e, se calhar, não sei se é a nível da população, se é ao nível do distrito, se é ao nível da dimensão, mas que haja um equilíbrio de forças entre o interior e o litoral.
Uma boa questão. Bem, avançamos para o D mais polémico e que supostamente terá corrido menos bem, pelo menos
não correu, para mim não correu.
Força! Estou a falar da descolonização.
Descolonização, porque o que é uma descolonização?
A descolonização tinha que ser feita.
O que é uma descolonização? É abandonar,
a forma
fugir,
como se fez,
mais ou menos, como foi o que aconteceu?
Foi muito contra.
Deixar? Não é? Portanto, uma descolonização tem que... Nós, em programas anteriores, temos falado que é necessário negociar, que é necessário isto, que é necessário calcular. Então, aqui também é a mesma coisa. Sim. Nós, foi feito o 25 de Abril. Um dos pressupostos era haver descolonização. Ponto final. Acabou. Então vamos à descolonização. Como é que é feita, ou como é que devia ter sido feita essa descolonização? Bem, sei que muitos estão a dizer, agora é fácil de falar 50 anos depois,
que na altura
as coisas eram diferentes, havia mais dificuldades, havia isto. Está bem, mas quem propôs e quem fez isto teria que ter noção também da realidade das coisas e negociar. Não é por, às vezes, dar-se a independência num determinado período, pode-se dar 3 ou 4 ou 5 meses depois, ou 6 meses depois, não é por aí, pelo menos ficar tudo de uma outra forma. E uma situação básica era o país, enquanto país que tem cidadãos, primeiro perceber, questionar os cidadãos portugueses que estavam nas ex-colónias e perguntar-lhes claramente: vocês querem retornar para Portugal, porque têm esse direito, ou querem ser cidadãos dos novos países. E aí, depois ficam por vossa pronto, ficam de livre vontade, sujeitam-se às circunstâncias. E negociar tudo aquilo que são os interesses e os bens dos portugueses dessa altura. Portanto, não é chegar a fazer aqui uma libertação dos territórios, que nem foi bom para os que vieram, nem foi bom para os que ficaram, porque no fundo houve aqui quase que um abandono. Nós não podemos estar aqui constantemente.
Sim, mas não te esqueças que havia uma situação de guerra.
Não, está bem.
Que limita fortemente a situação de diálogo entre as partes.
Não limita. A situação de diálogo é facilmente, sim, porque toda a gente percebeu que ia haver descolonização. E portanto, havendo uma garantia que há descolonização, aqui a questão é os interesses de quem lá estava serem calculados, que é isso que cada país responsável faz. A cautela, os interesses dos cidadãos. Se nós no outro dia, na semana passada, falámos de um barco que tem bandeira portuguesa e que o Estado português se está a empenhar pela questão de um barco, agora vamos... Será que um barco tem muito mais influência do que milhões de cidadãos que estavam espalhados e que naquela altura, quer se goste ou não, era território português, deixou de ser, e muito bem, porque eu não estou aqui contra a descolonização. Aliás, ela devia ter acontecido mais cedo e com mais tempo, e a situação ter sido resolvida. Não foi. Foi naquela altura.
Teria corrido assim, de certeza.
Certamente. Não foi. Foi naquela altura. Portanto, se foi naquela altura, meus senhores, o que é que vocês querem fazer? Querem ser cidadãos desses países? Estão por conta e risco. Ficam aí. Ninguém tem nada a apontar. Não os outros. Se fossem salvaguardados todos os interesses e acautelados dos portugueses e dos naturais que lá ficaram, independentemente de depois, mais tarde, cada um depois seguir a sua situação. Mas naquele período era aquilo que era necessário fazer, ali um compromisso entre todos nesse sentido. E certamente, se calhar, as coisas tinham sido diferentes. Portanto, aqui na descolonização,
sim,
houve uma descolonização,
não foi pacífica,
houve a independência, e bem, dos territórios. Portugal não tinha capacidade, não vale a pena muitos pensarem, não, aquilo ainda era território, devia ser território nosso. Não era território nosso, não tinha que ser, era, cada país tinha que lutar e ir para a independência. Tudo bem, não é isso que está em causa, nem deve ser isso alguma vez colocado aqui em cima da mesa. Portanto, os povos têm direito à sua autodeterminação. Agora, há povos ali que nasceram lá, que apesar de serem brancos, eram também naturais daqueles países. E, portanto, tinham o direito de continuar naqueles países, não serem expoliados depois, porque esses sim foram expoliados para Portugal, os outros foram retornados, os portugueses foram retornados, mas muitos dos filhos desses, de algumas gerações, foram expoliados, e não houve aqui nada que acautelasse os interesses de toda esta gente. E, portanto, isto é uma evidência, não é...
Sim, foi um período traumático, acho,
e, portanto,
que
este de,
uma parte da nossa população
este de,
traumático.
Este de, infelizmente, não se concretizou da forma como eu gostaria que fosse concretizado. Esta é a minha opinião.
Pronto, a descolonização foi feita um bocado, totalmente de forma apressada. E foi muito difícil depois a integração daqueles milhares de portugueses que regressaram ao país de origem, não é? Digamos assim, ao país de origem. Regressaram.
Bem, alguns não eram o país de origem, porque estavam lá, nasceram lá.
Sim, já, sim, alguns não eram.
Nem sequer conheciam o país, que era Portugal. Era o país de origem das suas famílias.
Estão a lembrar como é que, portanto, as províncias ultramarinas e Portugal continental. Acho que era isto. Era assim que se designava. E, portanto, o regresso destes milhares de portugueses foi perfeitamente traumático. Agora, já porque vivíamos num país muito pouco desenvolvido, muito pobre, e tivemos que arranjar forma, teve que se arranjar forma de alojar estes milhares de portugueses com tudo o que eles perderam e com todo esse processo traumático de perda de identidade.
Sendo que havia para trás, exemplos de outros países como a França, a Bélgica, que souberam negociar as colonizações e os interesses dos seus cidadãos. Mas há aqui uma outra coisa agora que tem a ver com o futuro. Sim. Isto é o passado, ninguém paga já isto, está. Que é o relacionamento que Portugal tem neste momento, ou que os portugueses, a nova geração de portugueses, tem com a África. E aquilo que, é que nós vimos neste momento é que não há relação. ou a relação é quase mínima com a África. Nós fomos perguntar aos miúdos de 30 anos para baixo, miúdos que já não são miúdos, alguns são homens, qual é a relação que nós tivemos com os países africanos. Sabem mais ou menos, mas não há aqui uma intimidade, apesar de nós termos muitos cidadãos dos Palopes, não há aqui uma intimidade, e até música,
sim, sim,
excetuando aqui neste
país de muita ordem.
Sim, excetuando aqui Cabo Verde, que consegue, pronto, pela proximidade, que talvez haja aqui uma relação grande. Mas os novos cidadãos deste país, se nós formos falar com os miúdos, quer dizer, 30, 20 jovens, miúdos e jovens, a África é algo que não consta. Não,
é um mundo distante.
É um mundo distante, não há este relacionamento, que eu acho que é pena. Sim. Apesar da história e daquilo que Portugal teve em África, com coisas boas, mas também com coisas muito más, como é evidente, e não há como negar também as coisas más, mas acho que não devíamos perder este relacionamento entre os diversos povos, e aquilo que eu vejo é que de facto temos uma sociedade mais preocupada com o Dubai, com a Quinta Avenida em Nova York, com a Tailândia, com a Manassegui, do que propriamente com a África.
E perdemos completamente a relação com... Eu acho, eu até tinha aquela sensação que nos últimos anos perdemos completamente a relação com a África. Temos a relação com os migrantes que chegam ao nosso país e são integrados e facilmente se integram pela língua, pela proximidade cultural, há alguma proximidade cultural, mas de resto não vejo que Portugal tenha...
Que foi uma coisa que, apesar de tudo, nunca perdeu com o Brasil. Nunca perdeu com o Brasil. Com o Brasil ainda vamos tendo este, no fundo, este relacionamento. Com o Cabo Verde também há aqui.